Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Sextou e a gente já tá aqui com as principais manchetes do dia no cenário político do Brasil. Então vamos começar com a notícia que é manchete em nos principais jornais, podemos dizer assim, do dia, né? Lula vetou o trecho da lei que impede presos de sair para visitar a família. É um desafio ao Congresso? Vai para o embate? Como é que é isso, Donizete?
Olha, Matheus, ele não vetou tudo, mas ele libera que os presos têm o direito a visitar a família. Presos de regime semiaberto. Você sabe quem criou a saidinha bancária, Matheus?
Quem? A saidinha dos presos, na verdade, né?
João Batista Figueiredo.
Donizete, só um minutinho, deixa eu entender. Saidinha bancária ou saidinha dos presos da penitenciária? Que você falou assim.
Saidinha dos presos.
Pronto.
Foi.
Por isso que eu queria, só para deixar claro aqui pro ouvinte. Então, saidinha dos presos, quem criou?
O presidente João Batista Figueiredo. Era a ditadura militar, lá na década de 80, entendeu?
Sim.
E há um temor que, se não vetasse, os presídios iam virar uma ressonância de protestos, de tudo, né? Mas o ministro falou sobre o que é que vai ser. Ele foi muito cuidadoso, Lewandowski. Mas há um movimento para derrotar o veto do Lula. Vamos ouvir o ministro Lewandowski, o do ministro da Justiça.
Vamos lá.
Apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional no sentido de permitir a saída dos presos que se encontrem no regime semiaberto para visitar as famílias, porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna.
Tá aí, Donizete.
Você podia ler a manchete do Jornal Globo, Matheus?
Com certeza, vamos lá.
É manchete do Globo, da Folha,
e do Estadão,
os três principais jornais do Correio Brasileiro. Todo mundo só fala de saidinha, né?
Exatamente, por isso que eu falei, tá nos principais jornais do dia e é pauta aqui também no Ceará News hoje para todo o Ceará. Então vamos lá para a manchete do Globo. Lula veta trecho de lei que impede presos de sair para visitar a família. Texto que restringe benefício da saidinha foi aprovado pelo Congresso, que votará a decisão do presidente. Você quer que eu leia o trecho da matéria também ou não?
Leia o trecho da matéria.
Vamos
só
lá.
Para que as pessoas saibam como está a polêmica, essa confusão aí.
Vamos lá. O presidente Lula vetou trechos da lei aprovada pelo Congresso que restringe a saída temporária da cadeia de presos do regime semiaberto. Com a supressão feita pelo presidente, o benefício da saidinha para visitar a família em feriados fica mantido. O projeto havia sido aprovado por larga maioria no Senado e na Câmara, inclusive com votos de siglas da esquerda e da base aliada. Parecer do Ministério da Justiça argumenta que impedir a visita às famílias atenta contra a dignidade dos detentos. Agora, a tendência é que o Congresso derrube o veto de Lula, retomando o texto original e em novo atrito com o Planalto. É isso mesmo? Vai ter atrito?
Deve ter, né? Agora eu acho que esse retrocesso aí, o Congresso, ao derrubar o texto, o veto do Lula, possa criar uma crise enorme para o governo nas penitenciárias. E tirar esse direito aí vai gerar rebeliões, né? Rebeliões. E é bom, claro, que quem criou essa história da saidinha não foi ninguém de esquerda, não foi governo nenhum de esquerda. Foi uma ditadura, né, Matheus?
Pois é.
Ditadura militar, lá na década de 80. O problema é que hoje as pessoas tomam decisões muito no impulso e não estuda, O país está muito dividido, Matheus, muito dividido, muito. Ontem a pesquisa Coeste, Matheus, de ver que quem não está polarizado está perdido. Quer dizer, está perdido. E isso é ruim para o país, porque o racha, as pessoas perdem a noção, não querem nem saber. E isso é péssimo para o país, péssimo. Virar a página, Matheus. Vem mais confusão aí.
Mais confusão, Donizete. E na minha opinião foi a mais pesada, viu? Fiquei surpreso. Quem subiu o tom contra o governo Lula foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Chamou Padilha de incompetente, Donizete. O que foi que aconteceu?
É porque os deputados federais ficaram insatisfeitos com o Arthur Lira, que demorou para botar a pauta da prisão, se mantinha ou não mantinha a prisão de Chiquinho Brazão. E aí houve insatisfação dele ter demorado, dele ter jogado duplo. Ele acredita esses ataques a ele ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E, na verdade, o Arthur Lira quer o lugar de Alexandre Padilha, só que quer, mas não vai levar. O candidato de Padilha, o Elmar Nascimento, foi quem perdeu ao ter publicamente defendido a soltura de Chiquinho Brazão. O Arthur Lira ficou louco com a perspectiva de não eleger o seu sucessor. Quem se credenciou, inclusive ganhou uma festa de aniversário na noite de quarta-feira, foi o vice-presidente Marcos Pereira, que não votou, não jogou contra e saiu-se muito bem. Aí o Arthur Lira, nessa confusão, convoca uma entrevista e mete a lenha no Alexandre Padilha. Lula não vai demitir o Alexandre Padilha. Ameaçado, Lula não faz. Vamos ouvir o Arthur Lira e ouvir também o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falando que essa briga não ajuda o país.
Vamos lá para o momento do ataque, ouvindo então Arthur Lira.
Foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu.
Exato, Donizete.
Ficou menor o Arthur Lira, viu?
Pois é.
Essa postura do Arthur Lira de ir para o enfrentamento está tornando-o menor. E o Arthur Lira já quer uma vaga no ministério de Lula. Ele quer se autonomear ministro. Isso é complicado. O Centrão, ao tentar soltar o Chiquinho Brazão, quem mais trabalhou para soltar ele, você sabe quem foi?
Quem?
O ex-presidente Eduardo Cunha, aqui em Brasília, está todo lepto e fagueiro, sabe?
Ah, como é aí o termo, Donizete?
Lepto e fagueiro.
Tá certo.
Todo artista.
Entendi.
E a bancada do Rio, dois terços da bancada do Rio de Janeiro, soltou Chiquinho Brazão. Tá ruim o nosso estado do Rio de Janeiro, não tá, Matheus?
Complicada a situação, viu, Donizete? Mas vamos ver o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional.
Esses problemas, né? O Brasil já tem muitos problemas, nós precisamos buscar sempre as convergências. Ninguém é perfeito, mas ninguém também é tão mal assim, né? Então, a gente tem que conviver com as divergências e eu espero que a relação do Parlamento com o Executivo, especialmente com essa peça-chave, que é o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, possa ser a melhor possível. O que eu posso dizer é que eu me esforço muito para manter uma boa relação com o governo, com o próprio ministro Alexandre Padilha, por quem eu tenho afeição, eu tenho simpatia e eu considero também competente. Então, da parte do Senado Federal, nós vamos buscar ter o melhor relacionamento possível com o governo e com o próprio ministro Padilha.
É esperar os próximos capítulos. Vai lá.
Supremo Tribunal Federal forma maioria para ampliar foro especial, mas ministro André Mendonça interrompe o julgamento. Com voto de Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, Supremo tem 6 votos pela mudança. Agora é foro especial para quem tem mandato, Matheus, tá? É manchete certo. Do UOL. Foi na madrugada de hoje, tá, Matheus?
Certo, ok.
O ministro, o Supremo agora é só terminar o julgamento, tem maioria e os políticos com mandato, deputado, senador, governador, tem foro especial, Matheus. Vai ser julgado lá, no decorrer do crime. Ou seja, essa decisão é uma decisão que afeta Bolsonaro. Tudo que for ligado a ele vai ser julgado no Supremo e não na primeira instância. Ok?
Ok.
Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete. Nessa sexta você vai querer acordar quem?
Candidato a prefeito de Fortaleza lançado ontem por Bolsonaro após uma motossiata e um evento que mobilizou muita gente no ginásio Paulo Sarazate. Deputado André Fernandes. Vai, Tata, acorda o André Fernandes.
E aí, Donizete, qual foi a repercussão do evento?
Olha, a repercussão do evento foi boa, né? O André fez um discurso muito emocionado. O Bolsonaro chegou ontem junto com o Cid Gomes e com o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Chegaram tudo no mesmo voo.
Sério?
Em Brasília. E o Bolsonaro saiu do aeroporto e... numa motossiata até o ginásio Paulo Sarazate. A gente tem aí o Bolsonaro, o André, vamos ouvi-lo?
Vamos ouvir todo mundo. Começar então pelo André, como você falou, ele fez um discurso aí emocionado, agradeceu o apoio do ex-presidente Bolsonaro e, claro, já fez ali o seu discurso como candidato falando de Fortaleza.
E a sua carreira política ele deve a Bolsonaro. Isso. Lealdade.
Exatamente.
Palavra que ele ressalta. Foi bonito. Reconhecer é um gesto de humildade e não é usual você ter lealdade e agradecer quando você constrói uma carreira com base no apoio de outra pessoa. Não é comum, mas ele foi humilde. Vamos ouvi-lo.
Jair Bolsonaro forjou o deputado estadual mais votado do Ceará. De lá pra cá, continuamos a nossa luta, continuamos a nossa peleja. Enfrentando os coronéis aqui do Ceará. E Jair Bolsonaro, mais uma vez, forjou o deputado federal mais votado do Ceará. E eu sou eternamente grato por isso. Eu sou um soldado mesmo. Para quem reclamar, isso aqui se chama lealdade. Esse aqui, presidente, e eu não vou me alongar e vou encerrar, é um pronunciamento talvez mais importante da minha vida. Eu sou um jovem de 26 anos que está prestes a cuidar de uma cidade que está beirando os 300 anos. Fortaleza é como um livro de matemática. E qualquer página que você abrir, vai ter um problema para resolver.
Inclusive amanhã, 298 anos Fortaleza, né?
É, amigo. 298 anos. Foi... O Bolsonaro também falou.
Falou.
Foi firme na defesa. Isso. Da candidatura de André Fernandes, do PL, a prefeito. Vamos ouvi-lo.
Vamos lá.
Vamos virar essa página. Vamos pensar no futuro. E o futuro de Fortaleza está aqui. É o nosso pré-candidato André Fernandes. É um jovem que teve a coragem de se lançar como pré-candidato para mudar também o sistema harmônico que sempre imperou por aqui. Um jogando para outro, entre família, entre coronéis, entre amigos, onde o que menos interessava sempre foi o destino do seu povo.
Matheus?
Sim.
Você sabe quem é que tá aniversariando hoje? Vamos puxar o saco, vamos.
Quem é, Donizete, que tá aniversariando hoje? Me conte.
Eu estou aqui com... Hoje é dia de celebrar e reconhecer o compromisso e a dedicação do nosso querido governador Mano de Freitas, que completa mais um ano de vida. Oh. Sua liderança tem sido fundamental para o crescimento e desenvolvimento do nosso estado. Seguiremos trabalhando junto para o Ceará ainda mais, ainda melhor. Que este novo ciclo seja repleto de realizações e de sucesso. Saúde e muitas felicidades. Deputado estadual e líder do governo, Romeu Aldighieri, oh, que Deus lhe abençoe grandemente. Parabéns pro governador.
Parabéns.
Romeu, puxa o saco, eu também vou puxar.
Puxe, Donizete, puxa o saco. Puxa o saco do governador, Donizete. Aumenta o som, Gleidson. Parabéns pro governador do estado do Ceará. É o Mano de Freitas, tá aí.
É bom puxar o saco, não é?
Então...
Vai me chamar de babão, não.
Não, babão, não. Babão. Longe de mim fazer isso, Donizete. Não sou eu que tô dizendo isso, é a música, tá?
Babão. Tá certo aí, aniversário do governador. A gente tá brincando, tá, governador? Feliz aniversário pro senhor, muitos anos de vida. Eu sou nem babão, sou, Matheus?
Não, absolutamente. Babão.
Tá
vamos lá.
Bom, Matheus. Olha, Matheus, vamos continuar trabalhando aqui, tá?
Vamos sim.
Olha, Matheus, você sabe qual o secretário mais rápido da história da administração pública de Fortaleza?
Peraí, Donizete, você tá pulando uma coisinha aqui. Ontem você me iludiu, certo? Você me disse que Bolsonaro iria pra Calcaia comer uma pizza. E eu quero saber o que foi que aconteceu, que eu não encontrei essa pizzaria.
Eu não quis maltratar o coração do coronel Aginaldo, que saiu desmoralizado, bichinha.
Tudo bem, então tá certo. Mas eu fiquei iludido.
Aí separou lá uma pizzaria, hot pizza, tudo pronto, com pizza preparado para comer pizza. O Bolsonaro não apareceu. Bota o Aginaldo dizendo que ele ia. Bota aí o Aginaldo dizendo que ia.
Criaram uma polêmica agora à noite, um ou dois blogs ou três blogs aqui de Calcaia, né? Que o presidente Bolsonaro não iria para Calcaia no dia 11 de abril próximo agora. E só para você, lhe autorizo até soltar esse áudio para quem você quiser, meu irmão, que o Bolsonaro estará sim em Calcaia no dia 11 de abril, após o evento no ginásio Paulo Sarasate, em que no ginásio ele fará o lançamento oficial da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes a prefeito de Fortaleza para o lançamento oficial.
Vai não! Ele não vai não!
Não, Donizete, não foi não, Donizete. E aí?
Cadê ele? Foi, o Bolsonaro foi pagar o Caia?
Vai não!
Ele vai ou não vai?
Vai não! Ele não vai
ele
não!
Ele viajou e não foi pagar o Caia, não vai não?
Vai não! Ele não vai não!
Meu Deus do céu. Foi que houve, coronel? Bolsonaro foi pro Sal em Brasa jantar.
Aqui em Fortaleza.
E não foi pra Calcaia comer pizza, não. Matou a candidatura do coronel Aginaldo, né? Foi que houve, Matheus? Você sabe me dizer o que é que houve? Por que é que ele não foi comer a pizza em Calcaia?
Não, não soube de nada, Donizete. Acredita? Não fiquei sabendo.
Você tá tão espertinho, não diz nada, né?
Não, tô sabendo.
E deixa sozinho na confusão, né?
Tô sabendo de nada. E os ouvintes já estão ficando com raiva de você, tá, Donizete? Vamos mudar de assunto.
Por que que tão com raiva de mim?
Não sei, eu não sei não. Vamos lá. Vamos pra frente.
Oh, eu disse nada, eu falei bem. Elogiei o André pelo gesto. Falei nada do Bolsonaro. O que é que tá com raiva de mim? O que é que eu disse? Porque ele não foi pra Calcaia?
Será?
Não!
Ele não foi.
Vai não! Ele não vai
pronto.
Não!
Pronto, mas eu não tenho nada com isso não, me tire fora dessa confusão. Essa briga dele não ter ido, eu vou pra onde? Eu vou comer um pãozinho de queijo aí, eu vou pra onde?
Pão, 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 pão de queijo!
Vamos pro camarote, né, Donizete? Tomar um cafezinho, já que não rolou pizza ontem, né?
Falando em Calcaia, tô aqui recebendo uma mensagem da rede social do vice-prefeito Deusinho Filho. Enquanto a prefeitura de Calcaia está lotada de funcionários fantasmas, o prefeito de Calcaia me persegue e desafia a justiça do Ceará. Os recursos da vice-prefeitura voltaram, porém o prefeito retirou quase todos os cargos, deixando somente um funcionário na vice-prefeitura. Vamos à justiça novamente. Mais briga aí. Nós vamos entrar no meio dessa briga aí, Matheus? Vamos
não,
pra onde?
Lógico que não.
O prefeito e o vice de Calcaia.
Vamos comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, né?
Camarote.
Agora sim, Donizete, saindo de Calcaia, volte a falar sobre Fortaleza, que você ia contar aí do secretário.
Rapaz, é o seguinte, o Lucinildo Frota, deputado estadual, foi nomeado secretário municipal da administração Zé Sarto. Com menos de 48 horas que ele era secretário, ele voltou para a Assembleia. Aí todo mundo ficou se perguntando o que é que aconteceu. Ontem houve a solenidade de entrega de título de cidadão ao presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo. O Sarto estava lá, o Lucinildo estava lá, Ciro, Tasso, Gereissati. Aí o Lucinildo explicou na Câmara Municipal de Fortaleza o que aconteceu. Havia um compromisso da licença dele, o primeiro suplente, que era o filho do vereador Hélio Saboia, não assumir a Assembleia e permitir que o suplente Tiago Sirico assumisse o mandato de deputado estadual. Mas isso não aconteceu. O filho de Hélio Saboia ia assumir. Como não era esse o acordado, o Lucinildo voltou para a Assembleia. Se não for Tiago, o Tiago não vai ser mais deputado estadual. Estão tentando costurar um acordo para ele ser deputado. Como ele não vai assumir, o Lucinildo abriu mão do secretariado de Sarto. Ô, confusão!
Mais confusão, né?
Mais confusão. Virar paz demais o próximo assunto, Matheus.
Vamos lá mudar de assunto, Donizete, e voltar a falar sobre a empresa que mais dá trabalho ao povo cearense. Quem é essa, qual é essa empresa, Donizete? Me diga aí.
Enel.
É Enel. Isso.
Enel. E o presidente da CPI, Fernando Santana, confirma que estará em Brasília terça-feira com o governador Elmano de Freitas e o ministro Alexandre Silveira. Vamos ouvi-lo.
Depois desse trabalho de iniciarmos uma comissão parlamentar de inquérito, de investigarmos essa empresa Enel, também ganhamos agora um reforço muito forte do nosso governador Elmano de Freitas. Nós, da comissão parlamentar de inquérito, da CPI que investiga a Enel, estaremos na próxima terça-feira em Brasília, cobrando essas posições firmes contra essa empresa que desrespeita o povo do estado do Ceará. Semana passada, nós aprovamos aqui nesta casa o dia da oitiva, ou seja, o dia de interrogatórios com a empresa Enel. E anunciamos que iríamos ouvir aqui a presidente da Enel. No outro dia, mudaram o presidente. Alguma coisa tem aí. Estão com medo de quê? Hoje eu recebi denúncia lá do padre Cícero de Juazeiro do Norte. O padre Cícero José me dava conta de que a Igreja do Socorro, onde está sepultado o padre Cícero, já estava há mais de 5 dias às escuras. Nós telefonamos para a Enel porque a Igreja do Socorro, para além, né, de ser um local de fé, também é um dos locais de turismo religioso principais de Juazeiro do Norte, nós ligamos hoje cedo para a Enel, já foram lá consertar. Sabe qual era o problema? Um fio encostado no outro. O que está faltando na Enel? É capacidade? O que está faltando? É dinheiro? Alguma coisa está faltando. O que está faltando é vergonha na cara dessa empresa Enel com o povo do estado do Ceará.
Eita, engrossou, Donizete.
Engrossou, foi pesado, Matheus.
Pesado.
Matheus, tá aqui duas informações. Você sabe quem foi que provocou essa briga do Alexandre Padilha com o Arthur Lira?
Quem foi, Donizete?
Você foi consciente ou inconsciente? Foi o líder do governo, o cearense Zé Guimarães. Quando ele foi votar, ele liberou a bancada dizendo em nome do Alexandre Padilha. Aí, quando ele falou no nome do Alexandre Padilha, o Arthur Lira olhou assim, disse, Padilha jogando contra mim. Aí o Guimarães, como quem não quer nada, fez a briga, né?
Sim, como quem não
e
quer
o
nada.
Padilha, o Guimarães é o nome cotado pro lugar do Alexandre Padilha. O Padilha anotou, Guimarães me traiu. E eu vou entrar nessa briga. Vamos pra onde, Matheus? Nessa briga, Padilha, Guimarães, Arthur Lira. Nós vamos pra onde, Matheus?
Nós vamos pro camarote. Pela hora já dá pra tomar um Guaraná e comer uma pipoquinha, não dá, Donizete? Já tá ficando tarde, passou o horário do café.
Pra terminar, ó, quem é o maior babão não sou eu, não, tá? O maior babão do dia é o senador Eduardo Girão. Rapaz, ele foi pra tribuna do Senado falar inglês pra babar o Elon Musk. Ô, senador, o Elon Musk esculhambando o Brasil, transformando o Brasil numa república de banana, e o senhor vai dizer, my name is Eduardo Girão? Cadê, Matheus? Bota aí, só um trechinho.
Uma mensagem pro Mr. Elon Musk. My name is Eduardo Girão. I am a senator from Brazil, by the state of Ceará. I speak from the plenary of the Senate of this country now to thank you for your support for free speech in Brazil. Your positions against authoritarian decisions are reinforcement to the return of democracy in Brazil. And an answer to the prayers of Brazilian people who were always known for their joy and vibrant spirit, but now are suffocated of fear. Your actions serve as a flame of hope.
Chega, Donizete, tá bom. Você entendeu aí?
Eduardo Girão, dispensável isso aí, viu, Matheus? Dispensável. Tô indo embora, hoje tem programa no meu canal do YouTube, convocar você para se inscrever no meu canal do YouTube, se inscrever no meu canal de WhatsApp, tem notícia o dia todo, e também ser meu seguidor no Instagram, Donizete Arruda 7, ou no meu Twitter, que é agora X.